Senhoras e Srs. Deputados, podemos reiniciar os nossos trabalhos. Vamos. Vamos recomeçar. Então, Srs. Deputados, se me dão licença, vamos lá começar os trabalhos. Primeira parte está cumprida. Informações gerais. Foram recebidas datas para as audições regimentais. Nós vamos enviar para os seus coordenadores, Dr. Luís, vamos enviar as datas que recebemos para os seus coordenadores. As datas são indicativas. Ainda temos aqui o Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, coisa que não acontece na nossa Comissão. E temos, são três regimentais mais a orçamental. Portanto, vamos enviar as datas, estão indicativas, já verificamos com uma calha numa data de jornadas parlamentares, exatamente, mas precisava que os seus coordenadores dissessem ao que vem, qual é a opinião que têm sobre isto. Também nos indicaram uma data para julho, para uma regimental, com o Sr. Ministro da Economia, e não nos indicaram com o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, só para setembro, o das Infraestruturas e Habitação. Faz favor, Sr. Deputado.
Uma nota para nós relevante sobre a questão das audições regimentais. Não temos, naturalmente, não vamos entrar no debate das datas, elas têm que ser marcadas, marquem-se, desde que seja dias que sejam possíveis, ou seja, desde que seja uma terça-feira ou uma quarta-feira de manhã, marquem-se as audições regimentais. Para nós é relevante que, tendo quando sei, foi debatido isso na conferência de líderes, que seja marcada uma audição regimental, quer do Ministro das Infraestruturas, quer do Ministro da Economia, até ao final de julho, que esse é o pressuposto que acontece, ou seja, é a única questão que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como principal partido da oposição, coloca, é que desde que não calhem em jornadas parlamentares, que há vários partidos em jornadas parlamentares, inclusive o Partido Socialista, desde que seja possível fazer a audição, não ter problema nenhum, ser numa quarta-feira, numa quinta-feira, depois do plenário. Não, nós vamos entrar nesse debate, sejam realizadas, até porque a agenda é sempre complicada. Para nós, o que é relevante, da parte do Grupo do Partido Socialista, é que, tal como foi dito na Conferência de Líderes, existe uma audição regimental, quer do Ministro das Infraestruturas, quer do Sr. Ministro da Economia. E a minha preocupação veio do facto do Sr. Presidente ter colocado que havia uma data para o Ministro da Economia e não havia data para o Sr. Ministro das Infraestruturas. E não achamos isso aceitável da nossa parte.
Muito bem, Sr. Deputado, e é rigorosamente assim, portanto, é o mapa que nos vem da Conferência de Líderes e que não tem data para o Ministro das Infraestruturas. Vamos procurar fazer estas marcações dentro desta realidade e depois tentar jogar com as datas. A seguir ainda vamos reunir para tentar adaptar aqui datas propostas. E por falar em datas também, Srs. Deputados, nós vamos manter a lógica das terças e quartas-feiras, uma vez que temos muitas audições para realizar, portanto mantenham isso presente sempre, inclusive dia 11 de junho, faremos de manhã, portanto tenham... Dia 9 não se esqueçam de votar, quem não votou, dia 10 é feriado, e dia 11 de manhã, porque é Ana, para já, às 11 horas é a partida, para quem se desloca fora de Lisboa, para mim, obriga-me a vir na segunda-feira, naturalmente, mas vamos ter que manter este ritmo para conseguirmos ser profícuos. Temos plenário às 15 também, portanto a agenda é apertada e deixem-me dizer também que no próprio dia 11, este dia que por acaso estamos a falar, iremos fazer, por acordo com a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, a audição dos indigitados ao Conselho Económico e Social e que vai acontecer depois do plenário. Temos o plenário, portanto a seguir ao plenário iremos fazer essa audição, será uma audição conjunta, os seus coordenadores receberam esta informação, a grelha de tempos que vai acontecer também nesta audição, portanto, tenham estas condicionantes presentes. Depois, há aqui uma questão que, enfim, os senhores ex-presidentes da par pública não manifestaram a disponibilidade de vir à Comissão. Portanto, são É a segunda vez que acontece, digamos que são a segunda e a terceira pessoa ou personalidade para ser ouvida que não manifesta essa disponibilidade. A mim constrange-me muito, de facto, porque entendo que os grupos parlamentares, a propósito disto ou daquilo, do que seja, interpõem requerimentos que é dada nota pública dos mesmos e são aprovados ou não, mas quando são aprovados há uma expectativa criada. E depois estamos perante esta contingência, não somos uma comissão de inquérito, naturalmente, das pessoas, A ou B, por força do seu estatuto, neste caso a ausência do mesmo, não têm o dever de vir à comissão. E, portanto, temos aqui dois casos. Eu vou levantar a questão quando for a reunião dos presidentes de comissão, porque penso que há aqui uma sessão pública, digamos assim, sobre aquilo que é suposto vir a acontecer e que depois não acontece. São ex-presidentes da par pública que argumentam uma coisa e outra, sobretudo, enfim. Portanto, nós faremos substituir estas audições por outras que tínhamos em agenda e vamos gerir a agenda da mesma maneira. Já está confirmado, portanto, vamos fazer audições TAP que correspondem a um requerimento do Chega e do PSD. E estão confirmadas é o CFO e o CEO da TAP. Quando? Neste dia que estava previsto, que vai ser o dia 18. Nós, se calhar, enviaremos o mapa, este mapa que eu vou usando, enviaremos este mapa para todos os deputados, para poderem programar melhor as vossas agendas. Se considerem que nós vamos colocar só o que está confirmado e colocaremos em grelha sem mencionar quais são as individualidades ou as pessoas em causa do que não está confirmado, que é para não gerar confusões, mas para terem, também já sabem, terças e quartas encontramos-nos aqui por norma. Depois há aqui um puto estativo do PSD relativamente a um ponto de ordem do dia, que é o terceiro, que é o que diz respeito às escutas, portanto, eu irei fazer o adiamento deste ponto para a próxima semana, por 8 dias, será agendado para a nossa próxima reunião. Sim. E depois, há aqui também outra questão que eu gostava de dar nota à Comissão, que é o Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, que é sobre o processo ANA, portanto, requerimento Chega, não é? O que é que se passa, senhores deputados? Eu tive o cuidado de pedir, os serviços enviaram para os coordenadores, pelo menos, ou os deputados todos? A todos os deputados, a correspondência com o Tribunal de Contas. Porque eu próprio tive que voltar a reler os ofícios para conseguir enquadrar-me, ou seja, foram seus deputados, foi o Tribunal de Contas oficializado da necessidade de virem prestar esclarecimentos, coisa que não está em causa, e de um relatório 2013-2016 que o PSD requereu. Eu fui informado pelo Sr. Presidente do Tribunal de Contas que correspondia a umas dezenas de caixas e, portanto, pareceu-me de bom senso que as caixas não viessem para cá, mas que viessem os documentos habilitantes e os resumos para os seus deputados poderem consultar e depois sobre as caixas, logo se veria mais tarde, conforme a avaliação e a análise que os seus deputados fizessem desses documentos base e resumo. O Sr. Presidente do Tribunal de Contas oficializou-nos que é sob reserva a consulta desses documentos, de maneira que eu questionei, em nome da Comissão, quando é que esse relatório seria aprovado, se havia uma previsão do relatório ser aprovado, porque por essa via podia ser tornado público, já não haveria reserva e seria de acesso, e perguntei se havia uma perspectiva de ser aprovado antes da audição do Tribunal de Contas. Claro está que o relatório está desde 2016 para esse efeito, mas enfim, a pergunta tem que ser colocada, já achei por bem. E agora a resposta que eu obtive do Tribunal de Contas, objetivamente, é que afinal o relatório não está em linha para ser considerado e aprovado porque foi alvo de uma deliberação de cancelamento. Portanto, estamos neste ponto, eu sei que o PSD já requereu a tal deliberação de cancelamento para ver os seus fundamentos, mas o ponto de situação é este e parece-me que o caminho seguinte é que os senhores deputados, dentro de um determinado conjunto de regras que já foram usadas nesta comissão, venham a ter acesso, sob reserva, aos tais documentos. Parece-me que é o passo seguinte até estas questões por estarem completamente esclarecidas. Portanto, iremos informar os seus coordenadores das regras para esse efeito, para que a consulta aconteça antes da audição do Tribunal de Contas, que estava prevista para um dia que depois o Tribunal de Contas pediu que passasse para dia 10 de julho. Portanto, vamos garantir que tenham acesso os deputados ou aqueles que venham a ser indicados pelos grupos parlamentares, e é isto que eu tenho para dizer sobre este assunto. E das informações gerais, não há mais nada. A metodologia vamos mandar para os seus coordenadores, para os seus coordenadores tomarem a decisão sobre quem é que vai consultar. Posso passar para o ponto 2 das atas, Srs. Deputados. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de pedir uma interpelação à mesa. Antes de entrarmos nos pontos da ordem do dia, esperei só a parte das informações.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu esperei por esta parte da reunião. Não o fiz durante a audição ao Dr. Sérgio Monteiro, porque parecia-me deselegante estar a fazer estes comentários ao Presidente da Mesa na presença de um convidado, mas o que o Sr. Presidente disse e a forma como se referiu a um deputado, nomeadamente a mim, à frente de um convidado, eu acho que é inadmissível, inaceitável, quando o Sr. Presidente disse que eu não sou inocente. Isso é uma consideração de valor que não lhe fica bem. Não lhe fica bem, perante um convidado, referir-se dessa forma a um deputado. Eu relembro que o Sr. Presidente é o Presidente desta Comissão, compete-lhe gerir os trabalhos, não tecer juízos ou considerações de valor acerca de um dos pares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Agradeço-lhe a interpelação e a sua nota e, inclusive, conto consigo para sempre que entender que eu não estou a cumprir corretamente as minhas funções, me possa, dessa forma positiva como fez agora, dar nota disso e que eu possa daí também tirar conclusões. No caso, em apreço, não me parece que seja relevante, nem seja da forma como o Sr. Deputado refere, porque eu referi-me às interpelações à mesa e à atuação dos seus deputados, dizendo que não havia inocentes nas interpelações à mesa. Já quanto a si, enquanto pessoa, se é inocente ou não, não faço a mínima ideia. Todos nós temos o nosso quê de inocente e de não inocente, julgo eu, mas não me cabe a mim, tem toda a razão, Sr. Deputado Filipe Melo, tem toda a razão, não me cabe a mim fazer essa apreciação. Nem o faço, nem quero. Portanto, acho que o assunto podemos avançar para o ponto 2, Sr. Deputado, muito obrigado. Mas registo e sem qualquer tipo de cinismo ou de hipocrisia, agradeço que faça sempre essas intervenções, porque também para mim também é uma aprendizagem, obviamente que sim. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao ponto 2, a aprovação das atas. Algum grupo parlamentar tem alguma questão a levantar? É a ata número 7 e a ata número 8. Ponho à votação, quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Passamos então ao ponto 4, que é a discussão dos projetos de resolução. É feito um a um. Feito um e depois feito outro. Ou querem juntar, mas isso... Faz favor, Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, enfim, gostaríamos de pedir, se fosse possível, nós adiarmos estes dois pontos, que é precisamente o projeto de resolução 73 e o 74, porque efetivamente o Sr. Deputado que nós tínhamos combinado para abordar estes pontos, que era o Sr. Deputado Paulo Neves, não consegue estar mesmo presente porque está numa outra comissão ao mesmo tempo, e pedimos desculpa por esse facto, e é apenas por isso. Portanto, se for possível adiar para a próxima semana, nós agradecíamos e pedimos essa compreensão aos senhores deputados do Chega, obviamente.
Muito bem, Sr. Deputado, senhoras e senhores deputados, é o segundo adiamento, é necessário consenso. Eu pergunto se existe esse consenso. Sr. Deputado Hugo Costa,
da parte do Partido Socialista, naturalmente, não nos opõe.
Sr. Deputado Filipe Melo.
Sr. Presidente, da parte do Grupo Parlamentar do Chega, nada a opor.
Vi um assentimento da parte do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Portanto, fica adiado para a próxima semana, senhores deputados. Finalmente, temos o ponto 5, apreciação e votação do projeto de voto número 85-16, primeira, CDS-PP, saudação pelo Dia Europeu do Mar. Inscrições, senhores deputados? Pode, claro que sim. Senhor deputado Costa, faz favor.
Eu julgo que, não sei, não estando proponente para apresentar, passava para uma próxima reunião. Não, parece-me a mim mais concordato, não sei. Não estando o grupo parlamentar do CDS, que é o grupo parlamentar proponente, parece-me a mim concordato, independentemente do PS e dizer que concorda com o voto em causa, mas parece-me concordato. Combinamos com um dia que o Sr. Deputado Paulo Núncio esteja presente.
Sim, senhor. Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste ponto em concreto, e seguindo um bocadinho também a toada do deputado Paulo Núncio, eu não gosto de falar de quem não está presente, tal como o Sr. Deputado Paulo Núncio fez a respeito do grupo parlamentar do Chega, na audição da semana passada ao Sr. Ex-Presidente da CP. Portanto, as considerações de cada um ficam com quem as toma, mas para que fique registado em ata, eu não falo, ao contrário do deputado Paulo Núncio, eu não falo sobre quem não está presente. Muito obrigado.
Muito bem. Compreendo que existe então consenso por parte de todos os grupos parlamentares. Ficará adiado para, mas fica incluído na ordem de trabalhos da próxima semana. E sobre os outros assuntos, senhores deputados, senhora deputada, senhores deputados, estão encerrados os nossos trabalhos. Iremos continuar na... Não? Ah, ok, mas não está aqui na ordem. Só um momento, por favor. Onde é que está? Ah, está aqui nos outros assuntos. Nos outros assuntos, peço desculpa, senhores deputados, nós temos aqui um alçapão, que é os outros assuntos, salvo seja, e um deles é a apreciação e votação do relatório Portugal na União Europeia 2023, que o deputado relator é o deputado Francisco Covelinhas Lopes, do PSD, que também não está, mas avançamos. Senhor deputado...
Senhor Presidente, não pode estar presente o Senhor Deputado Francisco Vinhas Lopes, mas pediu-me se eu podia, enfim, fazer uma breve intervenção sobre o relatório. Enfim, é um relatório submetido pelo Governo à Assembleia da República para apreciação. Depois, há as partes do relatório que competem à Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Enfim, é feito uma descrição das várias iniciativas legislativas em termos europeus, mas a conclusão, enfim, muito simples, é que se propõe que a Comissão delibere que o relatório está em condições de ser enviado à Comissão de Assuntos Europeus, de onde é proveniente, para os efeitos legais e regimentais aplicáveis.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições... Coloco o Sr. Deputado Costa, por favor.
Apenas para, democraticamente, saudar o Sr. Deputado pelo trabalho e naturalmente, dar o assentimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista ao respectivo relatório.
Muito bem. Coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Finalmente, Srs. Deputados, um minuto, dar nota de um requerimento do PSD que entrou, solicitando a proposta... referida em audição de comissão, desenvolvida pelo Grupo de Trabalho dedicado ao Subsídio Social de Mobilidade. Portanto, vamos dar seguimento a esse pedido, bem como um requerimento também do PS, Partido Socialista, dando audição do Ministro da Economia acerca da dissolução do Conselho de Administração da AICEP. Será apreciado na próxima reunião. E um pedido de audiência de um conjunto de cidadãos relativo ao plano de pormenores da estação de Coimbra, vamos agendar, e baixar à Comissão projeto de resolução o 119 do PCP pela urgente requalificação da Estrada Nacional 103, o 121 do Chega, suspensão do pagamento da taxa de portagem na A4, troço do túnel do Marão, enquanto subsistir o corte de trânsito no IP4 no troço entre os nós de Anciães, Amarante e Campeã, Vila Real. Costumo fazer este troço também. e o 122, Bloco de Esquerda, direitos para as estafetas das plataformas digitais e para os motoristas de TVDE, revisão da Lei nº 45/2018 e regulação da atividade com maior justiça e transparência para quem trabalha nestes setores. Está bem? Alguma questão, senhores deputados, senhoras deputadas? Estão encerrados os trabalhos? Recomeçamos terça-feira, então. Obrigado eu e muito bom dia.